You're listening to ProCast. Yeah.
Scientists from the 21st century have developed a new computer program called Time Telepathy. By using this technique, they have sent visions of humanity's decline back in time. These transmissions have been received by the mind of a blind minstrel who lives in 6th century Britain. His name is Arian.
Fala, Progress! Sejam bem-vindos a mais um podcast, a sua dose semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés, e se fosse suíno, eu já não estaria aqui.
Aqui é o Everton, e eu queria saber por que todas as histórias da Idade Média têm que falar do maldito Merlin. Aqui é o Felipe Massuia, e eu queria falar que o Arjen é um gênio, realmente gênio. O cara criou... o cara toca muito, compõe muito. Aqui é o Andrew, dou um salve aqui pra todos os fãs de Arion, ou não.
Ó, cara,
muito bem. Muito bem, então vamos falar agora do.
As coisas não podem acontecer.
Meu, cara, eu tô em 2G, velho.
Você esquece que eu tenho que me apresentar, mano. Você não pode.
Ah, velho, esqueci. Ah, você não é ninguém, cara. Esqueci de detalhe.
Eu sou o pilar dessa coisa. Tudo bem, vai, vamos apresentar. Aqui é o Roy. E eu já compus a minha própria metal opera.
Ó, falou com poder agora, hein? Muito bem, então vamos dar início ao primeiro especial. Ficamos viciados em especiais hoje.
Não, tá, é a nova modinha agora. Não.
Então vamos lá para a nova sessão do podcast, um novo tipo de especial. Vamos começar agora falando sobre o primeiro álbum do Iron Maiden, seja lá como fala, e contando tudo, um pouco da história do compositor, de como ele surgiu, como surgiu o grupo, até o fim do primeiro álbum. Então vamos para muito Aiden depois do feedback.
It shall be Arion's quest to sing of these visions and thus warn the world of its impending downfall in order to change its future into a long and prosperous one. Let us go back to the Dark Ages. Dark Ages. Dark Ages. Dark Ages.
Feedback.
Muito bem, Rui. Então, vamos lá para os nossos feedbacks e as nossas indicações de música. É, agora eu estou com uma internet melhor, né? O pessoal vai perceber no episódio aí que eu tô meio apagado, meio sumido.
Na verdade, você não fala nada durante o episódio. Além de...
Aí eu...
E agora muito som aqui no podcast.
era o máximo que a internet podia, permitia. Então, vamos começar. Feedback? Temos feedbacks dessa semana ou não?
Não sei, foi uma semana vazia, né?
Semana vazia, pois é, tem, sei lá... Nada muito relevante.
Vamos só deixar os recados dos próximos eventos que vamos ter.
Muito bem, agendinha podcast então. Muito bem. Está chegando, Rui, está chegando. Recebemos um e-mail hoje com o convite oficial da coletiva de imprensa com o Billy Sherwood, ex-guitarrista do Yes e produtor da Banda do Sol, uma banda daqui de Sorocaba, que vai lançar no dia 28 desse mês, não, 24 desse mês. 28, cacete. Dia 28 desse mês, o novo CD deles, e nós estaremos lá para cobrir, mano.
Sim, esse evento, o evento vai ser no dia 24, que vai ser num hotel mega chique, eu diria.
Olha só, começamos com o pé direito, tem que ir contra a roupa chique agora.
E está lá também o secretário da Cultura de Sorocaba, quem diria, olha só. É um evento patrocinado pela própria prefeitura, né? Não tô sabendo disso, não.
Vitor Lip e Heavy Metal, meu louco.
Hard Rock, mano.
Cara, é true. Então, vocês que não se decidiram ainda, ou que possam vir e estejam nas redondezas no dia 24 por aí, venham assistir o Billy Sherwood, a entrada é gratuita. E ele vai tocar clássicos do Yes, do Toto e algumas da carreira solo dele. E também venham prestigiar a banda da Banda do Sol, que a gente já indicou em outros episódios aqui. Eles têm uma puta qualidade, são caras muito fera. E vão tocar pra gente, se estiver lá, certo?
Beleza. O
que mais que temos de recado?
Recebemos uma notícia em primeira mão da nossa correspondente mineira Jamília.
Tube Rosa na veia.
Que o músico, né, que chama Amir Cantuzzo Jr., o cara é uma lenda do progressivo brasileiro, ele vai lançar uma ópera rock só de bandas progressivas. E cada banda vai tocar uma música, né? Mais ou menos teve um projeto parecido com o Hamlet, que teve uns anos atrás, só que era banda de heavy metal. O nome dessa ópera rock vai se chamar Vitória.
É quase um Arion, né, meu?
É, só que tipo, é a banda inteira tocando uma música. Então.
É
um Arion elevado a extremos. E a banda Sub Rosa vai tocar uma música, né, gente? Eles vão tocar a música Canção para Vitória. Que bonito.
Assim como outras para tantas bandas. A gente vai deixar um link do blog para uma matéria explicando com o link do blog do projeto, que o blogspot lá, que já tem vários posts, já tem algumas fotos explicando um pouco mais do projeto e postando a cara de quem é quem nesse projeto. Bem legal, é bem legal. Vai valer a pena acompanhar de perto esse projeto aí.
Bacana. Bacana de verdade, né? Bandas progressivas, né? Unidas, né?
Cara, é legal.
Em um álbum só. Divertido.
Quero esse CD pra mim, o mais rápido possível.
De presente, mas é lógico. Não queria fazer.
Deixa eu dar um último recadinho rápido agora sobre o Mind Inflow.
Cara, você fala sempre errado o nome dos caras.
Por quê?
Não é Mind Inflow. É Mind Flow.
Não foi Mind Inflow.
É Mind Flow. Você fala Mind Inflow.
Não fala. É minha dicção que é esquisita. Eu recebi pelo correio, um envelope, que depois vai ter o link aqui também da foto, que tem um adesivo gigante da banda, uma carta que na verdade é o pontapé inicial de um joguinho que tem lá no site deles. Quem quiser saber mais, vai ter o link aí pra vocês também pedirem o seu material pelo correio, é de graça. E é legal porque é o pontapé do conceito que tá envolvendo tanto o projeto Madflow 375 e junta com o Destruct Device e mais algumas coisas legais aí. Eu ainda não sei tudo, ainda tô vendo, vou começar a jogar em breve e depois eu faço um post aí contando toda a experiência do começo ao fim dessa história toda aí. Então só pra deixar um gostinho aí inicial pra vocês ouvirem.
Agradecimentos especiais a Alessandra da Emotion Mind, que é a loja do Mindflow. Comprei os álbuns lá, ela mandou uma série de presentes juntos.
Caramba.
Acho que é só, inclusive, putz, esses três álbuns, cara. Que obra, né? Dá um pau em qualquer projeto gráfico de qualquer CD.
Muito bem, deixa guardado nos comentários que vamos fazer um broadcast com eles, hein, cara?
Lógico, tudo é certo.
Muito bem. Chega!
Não tem mais nada, né? Interessante.
Então vamos para indicações de música, né?
indicações da semana.
Bem, Rui, vamos indicar, eu vou indicar hoje uma banda internacional, faz tempo que a gente não indica, então é bom voltar a sair de vez em quando.
Uhum.
Vou indicar uma banda mencionada por um amigo nosso, o Big Lip.
Big Lip? Mais piada interna.
E o nome da banda se chama Osric.
O nome da banda se chama Português Macumba.
E o nome da banda é Osric Tentacles. E a música se chama Mooncalf.
Que banda que é essa, hein? Fale um pouco sobre a banda.
A gente vai falar mais no podcast especial que teremos sobre ela. Um podcast normal, aliás. Que eu estou ouvindo todas as peças por enquanto. E muito em breve vamos ter, quem sabe, um especialista junto com a gente no mesmo mod que a gente está fazendo ultimamente.
Com certeza vai ser o Big Leap. Só ele.
Mas é isso aí. E qual é a sua banda dessa semana?
Eu vou indicar uma banda que foi sugerida, né, por um dos nossos ouvintes, um daqueles freaks que às vezes aparecem e sugerem as coisas. O nome da banda é Plane Shift, uma banda de Campinas. Olha
só, banda macho.
Ah, você sabe qual é o problema, né? Nem vou falar, né?
Tudo bem.
Né? Os caras só com uma mistura, assim, não sei, cara. Vai muito além dos limites das músicas, sabe? Tipo, cada música tem um formato diferente, assim. Tem coisa de pop rock, tem coisa de prog, tem coisa de heavy metal, tem coisa de death metal. É muito, sei lá, uma grande mistura, assim, se não for ver. E só uma coisa que me incomodou bastante, que o MySpace dos caras não tem nada em português, mas tudo em inglês. Sabe? Tipo,
ué, que tem?
Não, tipo, não. Uma banda brasileira tem que ter um, por exemplo, a biografia da banda em português, pelo menos. Não tem nada em português.
Isso é o business, é o business da parada.
É o business, pô, que business. A banda é brasileira,
tá? É português. Mas eu não vi os vídeos, né?
É, tá. Em todo caso, né, a banda é muito boa, tipo, ela é tudo, né, quem gosta de variação dentro de uma mesma música, é altamente recomendadíssima. Eu vou indicar a música Blindfold.
Maravilha. Então, vamos com muita música, pra variar, muita música no podcast. E depois eu saborei o episódio do Arion, onde eu não estou presente.
Estava ouvindo. Ouvindo, né?
Isso aí, muito bom, muito mais música agora. Então, Royo, vamos lá começar a contar um pouco do histórico. Hoje nós temos 3 especialistas, certo?
Espero que sim.
Eu acho que não.
Ô, louco, como assim? Estão manchando a reputação. São três especialistas aqui.
Muito bem. Opa. Então, vamos começar falando aí do compositor, da alma por trás do grupo.
Amém.
Alguém sabe qual é o nome dele inteiro?
Argentino.
Acho que não é assim, não.
Não, é especialista, mano. Não duvida de especialista, pô.
Mas o Jota tem som de Ica.
Argen?
Eu.
É.
Argen. É Argen, não? Eu acho, né? Aqui no Brasil é
Argen. Aqui no Brasil, mano.
Alguém conhece
o Argen? Holandês não dá, hein? Holandês não dá, pô.
É o Argen, Antônio, filho de Lucas. Esse é o nome.
Bom, então o filho de Lucas, cara, ele é um multi-instrumentista holandês. Toca caixinha de fósforo, violão, bateria, pandolim, reco-reco. É, o filho de Lucas é um grande instrumentista.
Podemos dizer que ele é o Hermeto Pascoal holandês, né?
Puta que pariu.
Que comparação foi essa?
O cara é um grande instrumentista. Né, isso, um dia ele chega lá. No próximo CD do Iron tiver uns canos assim, sabe? Umas pedras batendo, daí sim.
Ele não começou no Iron, na verdade, né, cara? Ele já participou de bandas e tal, né? Ele é do grau do Steve Vai, né? Que tocou em banda, mas desistiu dessa vida e foi viver sozinho, que era muito melhor do que viver com banda, né?
A diferença é que ele tem criatividade, né? Contrário disso.
Vai começar, puta que pariu.
Cuidado com o som chiita.
Não, mas é, que vem com as guitarras.
Tudo bem. Ele participou da banda Bodine, que era uma banda de heavy metal. Eu nunca ouvi na minha vida. A carreira pré-Iron dele, eu não faço ideia do que como é, vocês sabem, né?
Essa Bodine, né? Nome feio, né? Mas é muito obscura, assim, sabe? Não tem como a gente achar informações dela em qualquer lugar. Eles lançaram dois álbuns só, na verdade, e, tipo, a banda nem tá nativa nem nada. Agora, outra banda dele, que ele entrou em 84, que é o Vengeance, a banda ainda tá nativa e tal, lançou vários álbuns. E é uma banda, tipo, é tipicamente heavy metal, né? Europeu daquela época. Dos anos 80. Inclusive, ela lembra muito, em alguns momentos, o próprio Scorpions, a vaga lembrança que tem dela.
Em 92, ele começou a carreira solo.
Então, quando ele saiu do Vengeance, na verdade, ele já saiu com o propósito de experimentar uma coisa nova com a música dele. Ele tava cansado de tocar um heavy metal basicão, sem que ele explorar uma sonoridade um pouco mais progressiva. Inclusive, isso se refletiu no primeiro álbum que ele lançou como solo, na verdade, só sobre o nome de Anthony, né? Nome gay pra uma banda, mas tá bom.
Eu não compraria um disco dele.
Não, jamais. Só falta ter a foto dele na capa, abraçando a guitarra.
Com colã, né? Com colã.
Colã,
lá
colã.
Bastante cores.
Não, muitas cores. A guitarra, assim, sabe? Não.
A cara sempre de modelo aqui, né?
Hã? Pior que se for ver, cara, a capa do CD, ele não tá abraçado com a guitarra, mas é ele, mano, com uma roupa colorida ainda.
Meu Deus. Pô, o cara tem que ter de modelo, né?
É, uma modelé.
Os seus 2,5 metros, tá lá.
Nossa, mano. É um mongol gigante. Né?
É gigante.
É. Então, daí essa carreira, esse álbum da carreira do solo dele foi chamado de Pools of Sorrow, Waves of Joy, né? E, tipo, tem um quê de progressivo, mas é meio descamado pro pop, assim, né, gente? Porque as próprias letras e tal. Vocês ouviram já?
Ele tocou todo o instrumento, né, do álbum, menos a bateria e o sintetizador.
É, tipo...
Aí veio o multi-instrumentista, né?
É, ele tocou... Inclusive ele faz... Acho que ele faria isso até hoje, né? Mas ele tem um time de músicos pra tocar com ele que é incrível.
E ele não quer fazer show, né? Porque com tanto músico desse, quem vai assistir?
Mas não tem como, imagina. É. Nenhum Avantage conseguiu, né, fazer show com todo mundo.
Até porque, cara, qual o álbum lá... Ah, cara, não lembro que o Daniel Gingler participou aqui. O cara gravou na casa dele as faixas, né, cara? Tipo, a gente vai sair em turnê numa firma daquela, né? É
um em
condição, né?
Último álbum.
Isso porque o Daniel, ele não queria nem gravar, né? Com o Iron, tipo, demorou meses e meses até o Lucas, assim, conseguir convencer ele. Né? Tipo, ele teve que explicar toda a história pro Daniel concordar com o ponto de vista dele, poder gravar, sabe? Imagina, pé no saco. Mas enfim, então, Daniel à parte e... gaguejados à parte. Vamos parar aqui pra apresentar um pouco, né, dos ouvintes, a carreira pré-Iron do Lucas. Então, vamos tocar uma música do Vengeance aí. Indica aí, Everton, uma música.
Prisoners of the Night, de 1984.
Da hora. Então, vamos tocar também uma música da carreira solo dele, que eu escolhi aqui, principalmente por causa do nome, que eu achei curioso, vamos dizer. Né? O nome da música é Country Girl City Boy. Deve ser uma beleza, né?
Então vamos para muito mais som agora no podcast.
Muito bêbado da gravação.
É o bebê.
É a gente.
straight hat girl. You've got everything it takes. Oh no, make my skin crawl, teardrop fall. Whatever I want, she's got it all. I can't help it, I'm in love, love, love with a country girl. Doesn't matter much to me, oh no. So if you want, I'll just deny my roots. Ride a horse and wear cowboy boots. I'll do anything for love, love, love and a country girl. Could it be you don't want the baby, you don't care at all the way you push them cows around? I even thought about moving to Memphis, Tennessee. Tell me, are you lonesome, baby? But you smell like shit. I won't have anything to do with you. So now I'll never watch John Wayne again. Throw my Dylans in the garbage can. Don't you ever fall in love, love, love. Could it be you don't want the baby? You don't care at all the way you push them cows around. I even thought about moving to Memphis, Tennessee. Are you lonesome, baby? Don't be cruel to me, my country girl. I'm a city boy. You're a country girl. Ooh, yeah.
Muito bem, Roy. Então, voltando dessa introdução aí, da banda que realmente nos interessa, vamos pra falar agora da grandiosíssima, ou do grandiosíssimo, Iron.
O Iron, ou a Iron?
Hein? Eu falaria Iron.
É, Iron.
Sim. Esse negócio tipo, tem uma música, não é Afonso, não. Tem uma música que eles falam, é Evion.
Ah, é?
Sim. Ah. Mas, Iron é do meu cara?
Não, não é.
Então, hein, o nome do cara e o nome da banda.
É, verdade. É o nome do cantorzinho lá, né, da história.
Menestrel.
Menestrel, isso. Enfim, vamos falar então como surgiu o projeto, né? O Iron em si. O Arjen Lucas, ele sempre foi um grande fã dessas rock óperas que tinham, principalmente dos anos 60 e 70, que a gente já falou algumas vezes, tipo The Who, que lançou o álbum Tommy, né, que é uma grande obra, assim. Ou até o próprio Jesus Christ Superstar, que é do Andrew Webber, né? Então, ouvindo todas essas ideias assim, que ele gostava, ele criou ele foi moldando com o passar do tempo, principalmente depois que ele lançou alguns sons dele, foi uma rock opera dele, né? Só que assim, ele levou esse conceito de rock opera a um extremo que ninguém tinha feito, né? Até aquela época. Eu acho que não tinha nenhum projeto que o cara chamou vários vocalistas pra fazer, né? Além do We Are The World, talvez. Daí assim, toda essa história que ele escreveu nessa época pra lançar como o primeiro álbum do Alien em si, ele já tinha na cabeça que ele ia continuar como a história ia continuar, mesmo que não fosse toda uma história linear, né? Elas iam ter um conceito em comum, né? Tipo, uma ligação, um link entre eles. E tipo, tudo isso gira
não
mais.
Só um álbum conceitual, mas como uma banda conceitual, né?
É verdade. Que quer seguir o mesmo link, né? Em tudo.
A banda sempre vai contar a mesma história. De cronologia diferente.
Né. E tipo, todos eles, né, mesmo que seja de uma forma um pouco mais maquiada, né, eles contam sobre aquela a raça, né, humanoide que ele criou, que são os Forever, né? Não tem como traduzir isso, né, meu? Pô, aqui, os Eternos. Então, sei lá, meio crepúsculo isso. E tipo, e eles falam bastante do ele, né, no caso ele compõe, ele sempre cita o ano de 2084. Da mesma forma que a gente anda falando de 2012 e tal, ele estabeleceu 2084 como a sexta extinção, né, tipo, o fim do mundo, o fim da raça humana.
Aquele cometa gigante lá do Discovery Channel.
Sei não, eu não acredito em cometas batendo na Terra. Não, assim, mas enfim, essa coisa de sexta extinção e tudo... Tudo isso, ele na verdade, ele explorou com um pouco mais de cuidado no último álbum, né? Tipo, o 01.
Praticamente, tipo, o último álbum praticamente é o começo do primeiro, assim.
É, na verdade, ele ocorre depois do primeiro, mas é o que foi falado no primeiro, é uma bizarrice, né? Na verdade,
é uma coisa muito embaraçada mesmo, porque um álbum liga o outro.
Ah, o que acontece no 01, na verdade, já aconteceu antes desse primeiro álbum. Mas o primeiro álbum é o futuro, né? É uma coisa meio lost, assim, se a gente for.
Pessoal que faz faculdade de computação, a capa desse álbum é um prato cheio, né? Pra fazer brincadeira.
Qual?
Números binários. 01011001.
Nunca
entendi. É, o pior que tem... Não sei se vocês viram, assim, no Wikipedia, né? Tem o 01011001, quer dizer o Y, que é o planeta do Forever lá.
É, o problema. Mas tem uma outra interpretação também, se não me engano.
Eu aprendi a converter esses números de tudo quanto é jeito possível. Tô com trauma disso.
Do álbum?
Não, número binário.
Ah, só.
Aqui, ó, esse número binário gigantesco é o número binário 89, que o código ASCII é a letra Y.
89. Não tem nenhuma ligação com essa. Eu acho. Mas sim, voltando ao primeiro álbum, né? Então ele compôs inteiro, né, o álbum sozinho, que viria a ser o primeiro deles, que é o The Final Experiment, que é um... Não, o primeiro álbum se chama The Final Experiment, tem todo esse paradoxo progressivo, é tipo clichê já, né? E o conceito desse álbum, como a gente já disse, já falou do Ministrel, ele era um garoto cego que é o nome, que levava o nome da banda, né? Que é o Ariel, que ele recebia essas mensagens telepáticas que vinham do futuro, por alguma razão os seres humanos do futuro criaram uma máquina, né? Que conseguiam enviar mensagens pro passado, cara, é muito, muito Holanda, né?
Essas mensagens alertavam eles pelo fim do mundo, né? Que tava próximo. De 2084, né?
Tipo, os caras conseguem criar uma máquina que envia músicas. Músicas não. Que envia mensagens pro passado. E, tipo,
por que mandar pro justo pra Idade Média? Né?
Não, é. Com tudo que a humanidade já sabia sobre a Idade Média, eles mandaram pro pior período possível.
É. Se mandasse pra.
2000?
Sei lá, século XIX?
2000, em 80 anos, com certeza dava pra salvar o mundo.
Não, século XIX, só matava os caras que inventou tudo quanto era negócio de informática e pronto.
Onde vocês saíram hoje? Então?
O cara é um lunático.
É o que fazem os holandeses, né?
É.
Tipo, não faz muito.
Lunático quem é normal.
Bom, mas o conceito é basicamente isso, né? E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a história, vamos botar uma música, hein? Alguém quer escolher a música?
Foi a The Charm of the Fear, a 13.
Não, cada um disser, pra ele falar, é agora muito, muita música pra vocês aqui no podcast.
Agora muito mais Aero pra vocês aqui no podcast.
Thy charm, I know you are out there. Cast thy spell and silence the screams. As I poise on the edge of life, their time disappears. I bow in fear to the charm of the seer. I've seen fear, valiant faces. I've seen hope, desperate eyes. Lead me home to familiar places. Lead me back. back to crystalline skies. As I poise on the edge of life, where time disappears, I bow in fear to the charm of the seer.
Muito bem, então, vamos dar uma pincelada agora que a gente já falou um pouco da história. Vamos falar do background do álbum, né? Quem o Lucas conseguiu para gravar o álbum dele. Como ele já tinha toda essa ideia de fazer uma rock metal ópera com vários convidados, né? Com cada um interpretando um personagem, ele chamou uma série de vocalistas e músicos, né? Inclusive também, e que eram amigos dele ali do cenário holandês, né? E quem tanto gravou esse álbum?
Barry Hay, Edward Hackers, Ian Perry, e o resto do pessoal fala aí.
Jan Quiz de Koijer, Jan Van Tegelen, Lenny Wolf, Leon Gold, só o pessoal conhecido.
É. Robert Butterblatt, é ridículo. Rudy Howling, Mirjam Van Dorn, Debbie Schroeder e também Lucy Healing, amiga de Jolanda, esposa de Argy. Olha isso.
Jolanda.
Jolanda.
É pra lembrar a Holanda.
Não, lembra outra coisa, por favor. Não, tipo, que devia ser a nata, né, do
rock holandês.
É. Na verdade, eu não lembro de outras grandes bandas holandesas. O que mais?
Eu não lembro de nenhuma.
Eu só conheço uma banda chamada Textures, que é de, sei lá, math metalcore, só. Além dela,
aquelas
não lembro.
Aquelas bandas de metal sinfônico, épica, várias bandas.
Verdade, olha, épica holandesa. Metal sinfônico, eu não lembro de outra aqui, mas só lembro do épica de lá.
Várias bandas tem, é tudo de lá, da Holanda. Quais? Eu só me lembro de Epic, mas tem várias outras.
São várias, eu só lembro de uma. Eu só lembro do Epic agora mesmo.
Pera aí, a gente descobre só aqui. Faz tempo. Aqui, ó. No Wikipedia. Bandas dos Países Baixos. After Forever. Onde? Alice DJ, Altar, Ambeon, Angel City, Dark Company, Essex. E aí, por aí vai.
O Essex é outro conhecido também.
O Ambeon que é do Argen também.
É. O Ambeon é com vocal feminino, né? Bom, mas enfim, então com esse... Que maço, vamos dizer assim.
Dream Team.
Um Dream Team holandês, né? Entenda como quiser. Ele conseguiu fazer com que cada vocalista interpretasse um personagem, né? E a história é muita maluquice, né? Tipo, já começa com o Merlin. Uma coisa muito bizarra.
Tem que ter esse cara em todas as histórias da Idade Média, né?
Mas o Merlin é uma figura da Idade Média.
É, pô.
Ah. Eu acredito em Merlin.
No Mestre dos Magos também?
Não, mas os magos é exagero. Mas os magos foi baseado em Merlin. Enfim, é o próprio Merlin, né? Tipo, o grande mago da história do Rei Arthur. É ele que introduz todo o conceito por trás do The Final Experiment, né? Falando.
Introduz o conceito por trás?
Ah, é. Eu não pensei nisso, foi sem querer. Como o Robson não tá fazendo os comentários cretinos, ele tem que fazer no lugar.
É.
Ele, todo o conceito, então. De 2084, né, a coisa do enviar as mensagens telepáticas e tal, e praticamente é ele que conta a história do próprio Aerion, né, que era um menestrel cego, que ele não sabe porquê, mas ele recebe todas essas mensagens, falando do futuro do mundo, né, e...
Quem grava essa voz do prólogo? É o Aryan? Voz de qual? Do prólogo.
Do Merlin.
Da primeira música. Bom, boa pergunta, os caras não colocaram no Wikipedia, pô?
Não tem, ó. Deixa eu ver.
Não, o Argin. Deve ser, agora que eu achar primeiro.
Ainda bem que o Argin não cantou, porque a voz dele aí também no começo era ridículo.
Ele era mó esquisitão no começo, ele parecia um hippie, mano.
Ele continua esquisito.
É, ele é mó gigante.
Ah, o poder dele.
O jeito dele.
É.
Ó, o nome do cara que faz é o Edward Hicker.
Ah.
Chuan, da banda Kayak.
É, mesmo?
Inventada, né?
Kirk Aaron. Que bizarro.
Alberchan. Aljabá.
Banda Kayak. Nunca ouvi falar, procurado por isso, né? O Edward Hickard, ele também faz o papel do Aerion depois, né? Do próprio Aerion, né? Nas outras músicas. E o Aerion, né, como é? Ele não sabia de onde vinha todas essas imagens que ele recebia. E também, como ele era um menestral, ele acabou implementando isso, vamos dizer assim, nas músicas que ele cantava, né? Naquelas baladas medievais e tal. E ele falava sobre temas que, tipo, na Idade Média, né? Nem Idade Média, né? Século 6.
É, Idade Média. Alta Idade Média.
E na Idade Média isso daí, né? Era considerado uma heresia, né? Você viu? Ele falava sobre desastres ecológicos, guerras tecnológicas, né? Tipo, coisa que pra eles era coisa do capeta, né? Bruxaria, assim, se for ver. Então, aquela coisa básica, né? De qualquer álbum conceitual que envolva coisas assim, né? Ele é expulso da cidade, né? Nada mais clichê.
É.
Daí, por alguma razão, que agora eu não entendo, o Aryan devia ser muito drogado, né? O menestral cego, a esposa da cidade, e o cara vai até a corte do Rei Arthur. Como assim?
Rei Arthur?
É, ele já é famoso, né?
É. Outro cara que tá em todas as histórias do Idade Média.
Rei Arthur é foda.
É a dupla. É a dupla, Merlin e Arthur.
É uma grande dupla. Né? É. Muito melhor que Batman. E lá na corte do rei, né, ele canta sobre essas visões que ele tem. E, tipo, de cara já o Merlin se toca que ele tem uma habilidade que o próprio Merlin sempre buscou, né? Que era ver o futuro. E, tipo, daí o Merlin fica todo magoadinho, que o cara tem habilidades que ele queria ter, né? Daí ele começa a xingar muito, né? Xingar muito no Twitter. O Aerion, né? Tipo, espalhando pra todo mundo que ele...
É mentiroso?
Sei lá, o cara não...
Que ele impacta no diabo.
É o básico da Idade Média, né?
É.
Não criar intrigas na Idade Média, devia ter um manual, assim.
É. Fale do futuro?
Não, como invente que o, sei lá, que a pessoa tem pacto com o capeta, invente que ela faz bruxaria.
É.
Coisas básicas, né? O Walt Disney foi na escola. Então daí o Merlin, tipo, a história é bem básica, a gente foi ver. É mais uma introdução pra todo o projeto que ia vir a seguir. Daí o Merlin em si, ele vai e amaldiçoa o Aerion pra que ele nunca mais consiga se comunicar. Né? Tipo, não sei como isso. Deixou o cara catatônico. Não sei.
Deixou o cara mudo.
Ah, mas mudo ele consegue ficar comunicar ainda.
O cara já era cego. O cara ainda joga uma maldição nele.
Talvez ele não tenha uma noção muito grande da expressão corporal, né? O desenho.
É.
Assim. Mas, o Merlin, a história conta que depois no século 20, o Merlin prevê de novo a chegada de um novo Aerion, né? Que novamente ia contar, ia receber as mensagens do futuro e ia contar sobre o fim do mundo. Né? Daí que eu acho que.
Tá fazendo isso hoje?
Então, eu acho que essa é a grande sacada do Arya. Essa é uma teoria minha.
Ele tá se autopromovendo, por fim.
Seria o Arya. Ele é foda.
Não, não tem como não duvidar disso. É, tipo, a historinha eu achei bem, bem clichê, assim, se for ver, do primeiro álbum.
No começo não era fodão, assim. Mas depois, quando ele juntou tudo a história de todos os álbuns, ficou mó fodão.
Enfim, dá mais sentido a história.
É. Eu não sei, tipo, eu não consigo ver tanta ligação ainda. Principalmente no Universal Migrator.
Ah, e tem. É porque no Universal Migrator. Sei.
Não, tipo, tem assim, ó, você vê que tem. É, ele cita uma coisa ou outra, mas é uma coisa bem sutil. Principalmente se comparar com o 01, que o 01 é a história dos caras mesmo, assim, né? Até o outro.
Se ele fosse falar todo o CD a mesma história, o pessoal ia ficar cansado também, né?
Ah, ia virar Rhapsody, né?
Ah, tem que vender, né?
Não, mas o jeito que ele fez, tipo, é tão confuso que é legal. Ele é como se ele estivesse ainda escrevendo a história e ele escreve cada hora um momento. Que no fim, se você embaralhar assim, tipo, filme do Tarantino, sabe? Você pegar e botar numa ordem coerente, ele vira uma linha temporal. Mas é necessariamente do jeito que ele foi lançado.
Não é.
Mas enfim, então. Vamos tocar mais algumas músicas aí desse primeiro álbum, que é o The Final Experiment. Cada um dos convidados escolhe uma, então.
É, eu vou escolher a música As of Time.
E eu vou escolher a música Stay Away to Avalon, que tanto é que virou até o single desse CD.
Muito boa.
E o Marrying to You.
Cadê o MCS pra chamar as músicas, mano?
Então, depois dessa confusa história, que eu tô tentando entender, vamos para um pouco mais de questão aqui no podcast.
Tá correspondendo de guerra, né? Falando. No outro lado do mundo, só por telefone.
table round. Go out and ride like thunder across the sky at the speed of sound. The horn, blow the trumpets upon the castle wall. Now the quest has started. Listen to the prophet's call. The prophet's call.
Procast.
Muito bem, então é o último bloco, Roya, desse primeiro especial, um especial introdutório a todo o conceito do Iron. E a gente vai encerrar por aqui, né? Fica pro um outro podcast, a gente continuar contando a história e um pouco mais dos outros álbuns, um pouco mais das músicas dos outros álbuns, com nossos especialistas também, se possível.
Vamos chamar um. Não, tem que ser igual o Iron. Nos próximos a gente chama mais gente. Mas uma zona.
No último álbum tem 60 pessoas falando.
Isso é legal. Dá pra gente botar até 12 em conferência.
Então beleza. Esse é o objetivo. O objetivo é que no último Iron tenha 12 pessoas agora, hein?
Isso aí.
Você fala Iron, parece Iron Maiden.
O Iron.
É. Só o Iron.
Maravilha.
Maravilha.
Que comparação.
Fosse triste.
Eu nem citei Slipknot.
Então não esqueçam de seguir.
Verdade, tem que dar.
Pô, e nem Elton John, né, cara?
E Elton John. Pô, louco, que droga. Fica pra próxima.
Tem que encaixar. Fala nos e-mails.
Não esqueça de seguir o nosso perfil no Twitter, que tá meio parado, mas vai voltar. O arroba Procast, a culpa é minha, gente, mas vai voltar. Arroba Procast BR. Se você é fã chiita de Iron ou de...
Bom, já que o nosso amigo aí tá sem condições nenhuma de falar, nem o Jabá, então eu vou falar aqui. Ele já falou do Twitter, então... Quem também aí é fã de Iron, tem alguma informação relevante, queira participar, só mandar um e-mail pra gente, procastbr@gmail.com. Qualquer correção, informação adicional também, pode enviar pra gente, que a gente lê aí no próximo episódio. Seja nosso amigo no Orkut, tem o link aí embaixo, ou em cima eu também nunca sei. Adicione a gente na fanpage do Facebook, tem o link aí. Escute a nossa rádio via Twitter também. E deixe seu comentário, indique novas bandas. Fale se gostou ou não gostou, coloque vídeos ou qualquer coisa, qualquer informação que achar legal para adicionar ao episódio. Como a gente disse, é só uma introdução isso aqui, até porque quase não tem o que falar desse primeiro álbum, né? Tipo, na verdade, não tem o que falar sobre nenhum, porque tipo, a gente tem que ouvir para poder entender todo o conceito por trás, inclusive ouvir, acompanhando as letras, vendo encarte, como a gente diz, é uma experiência muito maior do que só baixar na internet e tal. Então, a gente continua no próximo especial de Iron, que vão ter mais 6 episódios aí por enquanto, que é cada um dedicado a um álbum. E é isso, né?
Isso, eu queria dizer uma coisinha aqui, ó. A todos os ouvintes aí que ouviram esse podcast, que não desistem de Iron, porque os outros CDs são muito melhores, pode ter certeza.
Ah, esse CD é bom também.
Se quiser conversar com o Arjen, só mandar um e-mail ou twittar pro cara que ele fica respondendo.
Você responde?
É sério?
É.
No meu Twitter já foi 12 respostas dele.
Nossa, sigam aí, como é o Twitter dele?
Arroba Arjen Lucato.
Sim. Eu era amigo dele no MySpace. Conversava com ele por lá.
O cara tem encontro em todos os lugares. O cara é foda.
Mas eu também tenho, não sou foda.
Falar pra ele criar uma conta no Orkut.
Deve ter, se abusar. Um fake. Mas enfim, então vamos agradecer aos 3 participantes aí: Andrew, Felipe e Everton. Nossos ouvintes de longa data, né? Por perder essa noite de segunda-feira gravando essa baboseira.
Eu agradeço. Opa, valeu aí. Espero pelos próximos episódios do Erion aí. A gente tá aqui esperando, só chamar que a gente tá aí.
Sim.
Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite e até o próximo podcast.
Pra encerrar, então, uma música que eu escolhi. Na verdade, é uma música que foi lançada no disco bônus, né? Do relançamento do The Final Experiment. Tem a vocalista Marcela Bovio, do Stream of Fashion, cantando a música Waracle, que é a nona música do The Final Experiment.
Então, aquele abraço e até o próximo broadcast. Semana que vem.
Valeu! Screams, smoke, blood, and
deserted battlefield. Millions of men will die at one man's desire, and the docile mass will yield.
Ouvindo aí o calango?
Não.
Eu tô ouvindo, sim.
Ah.
É que Meu microfone tá foda, o delay tá foda, tá tudo foda, então tá foda.
Tojima.
Tem que falar mais, senão vai ficar estranho.
Não, confio em vocês, fica tranquilo.
Ah.
Muito bem, Rui, então voltamos agora para a parte do Jabá. Essa foi uma...
Ah! Ele saiu de um foi... saco.
O cara ficou me tirando semana passada que eu tava mal, mano. Toma essa.
Eu tomei isso em São Paulo ontem inteiro, cara. Eu tô só o pó hoje.